Conversando com o Especialista.
A enxaqueca não é uma simples dor de cabeça. A tratar a enxaqueca é cuidar do seu cérebro, da sua saúde como um todo. Hoje esse é o tema em discussão aqui no nosso programa Saúde no Ar. A nossa convidada é a neurologista Luciana Barberino, que fala sobre esse tema. E para começar, exatamente isso, afinal, o que é a enxaqueca? Estamos falando de algo, de uma doença crônica, Luciana. O que é que isso significa?
Enxaqueca é uma doença crônica, né, com predisposição genética, como a gente tinha comentado anteriormente, que se manifesta por uma dor de moderada a forte intensidade, pode ser unilateral, né, pode se manifestar só de um lado da cabeça ou pode migrar, né, pode acometer os dois lados, geralmente latejante ou pulsátil, pode ter uma sensibilidade maior à luz, ao barulho, a cheiro forte durante a crise, pode estar acompanhada de náusea e até vômito, e sintomas neurológicos que a gente chama de aura, como turvação visual, embaçamento visual, a diminuição de um campo visual, pontos luminosos, né, presença de alterações visuais, sintomas de sensibilidade como formigamento de um lado do corpo, fraqueza de um lado do corpo, alteração da fala. Esses sintomas de aura, geralmente precedem o início da dor, da enxaqueca, ou vêm logo no início da dor. Eles são sintomas transitórios, né, não devem durar mais do que uma hora, né, geralmente eles duram em torno de 15 minutos, 10, 15 minutos. E as pessoas que já têm essas crises com a aura, elas já conhecem, elas sentem quando vão começar a ter a crise de enxaqueca. Tem os sintomas premonitórios, a pessoa começa a ficar meio irritada, cansada, né, nos dias que antecedem uma crise forte. E essa crise pode vir com essa aura ou não. Para a gente dizer que a enxaqueca é uma doença, né, ou... Perdão, que é uma cefaleia, né, atribuída a uma enxaqueca, né, como doença, a pessoa tem que ter tido pelo menos 5 episódios ao longo da vida. Esses episódios com essas características.
Então, vamos lá, né? Você falou algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, os dias, a momento que esse sintoma ele pode aparecer e já vai indicando quem já tem o problema de forma crônica, diz, vou ter crise, né, de enxaqueca. E aí, a nossa ouvinte Conceição, que está lá em Massaranduba, ela diz, quando eu estou menstruada ou estou preocupada, aí aparece. Então, ou seja, tem alguns fatores externos que podem contribuir e, no caso dela, dura até 3 dias ou mais. Outra pergunta. Então, isso varia também o tempo que vai durar a enxaqueca?
A duração, habitualmente, é mais de 4 horas, né? Pode chegar a durar 3 dias, se não tratada, né? O ideal é que você trate a crise logo no início, porque se você espera a crise se prolongar ou ficar de muito forte intensidade, mais refratária é essa crise, né? Mais difícil de resposta ao tratamento analgésico ou anti-inflamatório, não vão agir tão bem numa crise que já está bem estabelecida 3 dias de forte intensidade.
Então, esses fatores, no caso, menstruação, preocupação, cansaço, o que, que pode estar associado? Quais são aqueles detonadores ou fatores de risco para a doença?
Os fatores, no caso, desencadeantes, né, de crise. Alguns tipos de alimento, principalmente alimentos gordurosos, né, frituras, coisas à base de maionese, chocolate, uso ou ausência de café, pessoas que usam café continuamente, que deixam de tomar café, às vezes tem uma crise desencadeada pela abstinência pelo café, ou pessoas que não têm o hábito de tomar café e que tomam café podem ter jejum prolongado, privação de sono, uso de bebida alcoólica. O período pré-menstrual é muito mais do que um fator desencadeante. Ele muitas vezes está na gênese da doença. Tem pessoas que têm só uma enxaqueca menstrual, que é a enxaqueca que só aparece no período menstrual. Tem fatores hormonais associados. E tem pessoas que têm a enxaqueca o mês inteiro e que no período menstrual sempre tem a dor, né?
Agora, tem alguma outra doença ou comportamento de base que podem também potencializar, por exemplo, estresse? É um fator também que pode levar à enxaqueca?
Sim, a vida, né, atual de muito, muita correria, estresse, cobrança, isso também, aborrecimentos, né, pode desencadear uma crise de enxaqueca em quem já tem a doença.
Então, pois, então são fatores que podem levar a desencadear, mas qual seria a causa? Por que que algumas pessoas têm enxaqueca? Algum ouvinte até falou que já herdou isso do pai, então tem fator genético, hereditário? Qual a causa ou possíveis causas para a enxaqueca?
Bom, são alterações, né, neuro-hormonais, né, de neurotransmissores que ocorrem e por isso que tem uma predisposição genética, né? Então, ocorre uma cascata de eventos, né, e é por isso que tem essa diferença de quem tem aura para quem não tem aura. Então, na fisiopatologia da doença tem um pouco de diferença, por isso que algumas pessoas têm aura e outras não. E a presença da aura, por exemplo, aumenta a chance de a pessoa vir a ter um AVC quando essa aura se prolonga. Porque durante a aura, aquela região do cérebro atingida, ela está menos perfundida, chega menos sangue ali, né? E essa má perfusão, ela vai se alastrando pelas áreas do cérebro. E se a aura, né, resolve, ok, depois o cérebro vai voltando ao normal. Mas se essa aura se prolonga, pode vir a acontecer um AVC. Então, as pessoas que têm esses sintomas relacionados à crise, sintomas visuais, sintomas de alteração de sensibilidade, de fraqueza, de alteração da fala junto com a crise da enxaqueca, por exemplo, não devem fumar, não devem fazer uso de anticoncepcionais orais, que isso aumenta a chance de um AVC em decorrência da crise.
Olha o que estamos falando aí com a Luciana Barberino, neurologista, que a cefaleia, a dor de cabeça ou enxaqueca como fator de risco para outras doenças, doenças sérias e até incapacitantes, como o caso do AVC em alguns casos, dependendo do grau, né, que essa doença apareceu. Então, claro que ninguém quer ficar incapacitado, quer ter um problema como AVC e depois ter toda a complicação própria do AVC por conta de uma cefaleia. Mas o que é que ocorre? Tem muita gente que diz, e olha o dado do Ministério da Saúde, que de 5 a 25% das mulheres e 2 a 10% dos homens tem enxaqueca, dados do Ministério da Saúde. Mas tem muita gente que diz ou que faz o seguinte: toma analgésico. Eu recebi já aqui algumas ouvintes, ligações dizendo isso. Nenhum analgésico faz mais efeito, já tomei de tudo e aí nem sempre busca o tratamento efetivo. Fala um pouco disso, Luciana.
Foi muito bom os ouvintes terem trazido essa pergunta, Patrícia, porque o uso excessivo de analgésico, ele acaba cronificando a dor. Quando é que a gente diz que a enxaqueca se torna uma cefaleia crônica diária? Quando no mês, né, a pessoa sente dor por mais de 15 dias ao longo desse mês. E quanto mais dor a pessoa sente, mais analgésico a pessoa usa. Né? Para você ter noção, se a pessoa usa mais de 10 comprimidos de analgésicos combinados, né, que hoje em dia é a moda, você chega na farmácia, tem medicações que tem combinados. Então, mais do que 10 comprimidos no mês ou mais do que 15 comprimidos de analgésicos simples podem desencadear uma cronificação da dor. A pessoa começa a ter crises de enxaqueca de forte intensidade, é uma dor incapacitante muitas vezes, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar, ou a incapacita do ponto de vista social, ela perde eventos sociais por conta de uma dor de forte intensidade. E aí ela começa a usar analgésico com a frequência cada vez maior. Usa um comprimido, não resolve, usa outro. E acaba que esse uso abusivo vai desencadear uma cronificação da dor. Então, é comum no consultório do neurologista a gente receber pessoas sofredoras, né, que passam boa parte dos 30 dias do mês, mais do que 15 dias, com dor contínua e com episódios de exacerbação, e que usam analgésico, aquelas pessoas que andam com inúmeras cartelas de medicamento na bolsa, né, ou no bolso, e quanto mais elas usam, pior, e se acostumam, acham que é normal sentir dor de cabeça, a vida toda sentiram, e nem sempre buscam um diagnóstico adequado e um acompanhamento.
Agora estamos falando de algo, de uma doença crônica, né? No início do programa falamos disso. Enxaqueca é uma doença crônica. Então tem início, começa, a gente sabe que começou, mas quando vai acabar, não sabe. Então eu pergunto com relação à enxaqueca, ela tem cura? O tratamento, qual seria o tratamento indicado e se o problema pode ser resolvido definitivamente?
Bom, na maior parte das vezes é um diagnóstico clínico. Se a pessoa não tem nenhum sinal de alarme para a gente pensar que a dor de cabeça secundária é uma doença grave, quais seriam esses sinais de alarme? A pior dor da vida, ou a primeira dor de forte intensidade da vida, é uma mudança de um padrão, de uma dor que a pessoa já sentia, mas essa dor agora é diferente. É início a partir dos 50 anos, o surgimento de um sintoma neurológico agudo associado à dor. Todos esses são sinais de alarme. Quando é assim, a gente precisa fazer exames, né? Precisa se fazer um exame neurológico, físico e, muito provavelmente, exames complementares para excluir, por exemplo, presença de aneurisma cerebral, uma trombose venosa cerebral. Quando não há esses sinais de alarme e a pessoa já tem mais do que 5 episódios bem estereotipados, né, com aquelas características que a gente falou de ser unilateral, pulsátil, o diagnóstico é clínico, né? E aí a gente tem medicamentos que vão fazer a prevenção das crises da enxaqueca. Isso é um tratamento que se usa habitualmente pelo menos por 6 meses para que as dores de cabeça espacem a frequência e diminuam a intensidade. Então, são medicamentos que a pessoa vai usar continuamente para evitar que a dor apareça. E, se aparecer, que a dor venha um pouco mais leve do que o habitual. Esses são os medicamentos profiláticos. Existem uma série de classes medicamentosas, desde medicamentos que a gente usa para tratar a hipertensão arterial, há medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos, a toxina botulínica, que a gente usa para prevenir episódios de enxaqueca. Esse é o tratamento. Cura não tem. O que acontece é que, como é uma doença crônica, ao longo da vida, a pessoa pode ter períodos em que as crises estão com a frequência mais elevada e vão necessitar de um tratamento profilático. Muitas vezes, quando a gente consegue controlar essas crises, a pessoa consegue ficar sem o profilático algum período e, se as dores voltarem a se tornar frequentes, a gente reinicia o tratamento profilático. Então, tem duas situações, que é o tratamento da crise aguda e o tratamento de prevenção, que a gente já indica quando a pessoa tem uma ou duas crises incapacitantes no mês. Ou, se a pessoa tem crises moderadas, mas tem 15 crises no mês, por exemplo, dia sim, dia não, a pessoa tem uma dor que atrapalha as suas atividades, isso já indica que haja um tratamento.
No caso da Daíl, lá do bairro do Retiro, ela disse que, por exemplo, ela sempre aparece com dor de cabeça, mas quando está gripada, aí tem dor, e ela, num desses episódios, ela teve que ir para a emergência, porque sentiu forte dor na nuca. Como ela já tem hipertensão, ficou preocupada. Então, ou seja, qual é a dúvida da Daíl? É com relação ao diagnóstico. Ela chegou na emergência e falaram, você tem cefaleia, lógico, dor de cabeça, ela estava gripada, com a pressão alta, apareceu a cefaleia. Mas daí ela diz, como que alguém que tem dor de cabeça frequente pode ser diagnosticada concretamente que tem enxaqueca?
Bom, se a pessoa tem mais de 5 episódios de dor com essas características, né, ela deve procurar um neurologista para ter um diagnóstico clínico.
E existe um exame específico, Luciana?
Para determinar enxaqueca, não. É um diagnóstico clínico. Você vai excluir outras causas se já tem essas características bem estereotipadas. E as crises costumam ser bem estereotipadas, inclusive as crises com aura, né, que são aqueles sintomas que a gente comentou. O diagnóstico é eminentemente clínico. Você não tem nenhum exame que você faça que vá dizer que a pessoa tem enxaqueca.
Olha, enxaqueca não é uma doença da terceira idade. Tem gente que pensa, ah, na menopausa...
De maneira nenhuma.
Não, criança também pode ter, então a mãe deve menosprezar quando o filho menor diz, estou com dor de cabeça, às vezes ela senta um pouquinho, vai descansar, estava brincando, estava no sol. E às vezes tem um problema ali, crônico.
Sim, boa parte das pessoas que têm enxaqueca já começam a manifestar as crises na infância e adolescência. Em geral, acontece na adolescência, mas na infância já começam a acontecer, né? E pode, a depender da frequência e se incapacita a criança, né, na escola, por exemplo, deve sim fazer um tratamento específico.
Agora, o paciente, quem está sentindo a dor, tem como diferenciar aquela dor primária, já falamos um pouco disso, mas podemos voltar a falar, da dor secundária, da dor importante que deve levar para o tratamento com o neurologista?
Na verdade, a dor primária também tem o tratamento com o neurologista, que esse tratamento da prevenção das crises, né, que também é muito importante para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Mas a dor secundária, ou né, a cefaleia secundária precisa ser excluída nesses casos, e que a dor se inicia subitamente, ou seja, a pessoa está bem e em menos de um minuto aparece uma dor de cabeça muito forte. Então, ou uma dor que vem piorando nos últimos dias ou semanas, né, está cada vez pior. Então, nesses casos, merece um atendimento de urgência para excluir, né, doenças subjacentes mais graves, como aneurisma cerebral, trombose venosa cerebral, hemorragia cerebral, tumor cerebral. Então, esses sinais de alarme, né, requerem um atendimento de emergência. Uhum. Na enxaqueca, em que a pessoa tem as crises já estereotipadas, requer um tratamento, um acompanhamento neurológico ambulatorial, em consultório.
Mulher acaba tendo mais enxaqueca que homem.
Mais, dados, né? Mais. A enxaqueca é mais prevalente em mulher do que em homem.
Ok. 3328-7666, essa é a única forma hoje de participação dos nossos ouvintes por telefone. Infelizmente estamos sem WhatsApp aqui no estúdio da Excelsior no Garcia, mas tem ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia. Bom dia, quem fala? Alô? Oi? Nosso ouvinte, bom dia. Sua dúvida, querida?
Minha dúvida é porque quando eu vou sentir a dor de cabeça, se eu acho que eu aqui, ela me ataca direto, eu primeiro sinto uma tontura. Não. Depois eu ponho. Quer dizer, a dor de cabeça, e não vai desamparar. Gostaria de estar tendo tontura assim, mas não pode ser assim.
Está muito ruim a sua ligação, tá? Desculpa aí, está muito ruim o seu sinal, mas já deu para entender. Sempre antes da dor de cabeça, ela acha que tem enxaqueca porque tem dor de cabeça constante. Mas sempre tem tontura antes. Se isso é normal, é próprio do quadro.
Sintoma associado, sim.
Ok, então tontura entre formigamento, já falamos aqui também, né?
Formigamento, fraqueza, alteração da fala e as alterações visuais, que são as mais comuns em quem tem aura de enxaqueca.
Agora, tem a ouvinte Helena, tá, que está ouvindo, acompanhando aí o programa. Ela diz o seguinte, que ela associa enxaqueca à questão alimentar, café. Diz que quando ela não toma café, não sente dor de cabeça. Mas se não tomar o danado do café, muita gente tem essa queixa.
É,
né?
O que a gente falou aqui, né, dos desencadeantes. O café, tanto nas pessoas que sempre tomam, se deixarem de tomar, pode desencadear uma crise. Ou aquelas como ela, que nunca usam, no dia que usa o café, tem uma dor que se segue, né? Assim também como o jejum prolongado, privação de sono, uso de bebida alcoólica, principalmente vinho, cerveja, né? São os tipos de bebida alcoólica que as pessoas referem com maior frequência como desencadeante.
Agora, esses sintomas, eles aparecem de forma isolada? Tem aquela pessoa que vai ter náusea, que vai sentir enjoo, outra não? Tem uma que vai ter uma dor de cabeça mais forte, outra mais leve? Enfim, isso varia.
A enxaqueca, em geral, as crises são de moderada, que são aquelas crises que incomodam, atrapalham o que você está fazendo. Há crises de forte intensidade, que são aquela a dor que te impede de fazer qualquer coisa. Em geral, as pessoas vão repousar, se isolam, né? Saem do ambiente de luminosidade, de barulho, vão deitar no quarto escuro. É aquele estereótipo bem clássico, e que melhoram com repouso e pioram se a pessoa tenta fazer qualquer tipo de esforço. Essa é a dor da enxaqueca. Na dor do tipo tensional, que é uma dor mais comum do que a de enxaqueca, geralmente a dor de leve a moderada intensidade, não costuma ter tanto, né, esses outros sintomas de sensibilidade à luz, ao barulho, náusea, vômito, né? Em geral pode até melhorar com atividade física, né? Então tem um pouco de diferença aí entre esses dois tipos, né, mais frequentes de dor primária, que são enxaqueca e a dor do tipo tensional.
Agora, uma coisa importante também, como o cérebro, né, gente, uma máquina, né, comanda tudo, o organismo, né, humano, e o cérebro está lá comandando. Às vezes a pessoa sente algum tipo de sintoma, acha até que tem outro tipo de doença, por conta dessas comorbidades, né, que acontece com o problema da enxaqueca. Então, às vezes, não tem necessariamente um outro problema de saúde, e a enxaqueca pode levar a ter essa ideia, por conta desses sintomas, Luciana?
Sim, às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Por exemplo, é comum a pessoa dizer que tem labirintite, porque tem uma tontura que não necessariamente é do tipo vertigem, e que vem com náusea, com vômito e com a dor de cabeça.
E tudo
então,
isso,
muitas vezes, é uma enxaqueca. Inclusive, existe um termo chamado de migrânia basilar, que são um tipo de migrânia ou enxaqueca que tem muitos sintomas de tontura associados e que tem um tratamento específico, um pouco mais diferente da enxaqueca clássica.
Ok. Gente, então, muito importante, enxaqueca pode ser sim um fator de risco, assim como a hipertensão, assim como diabetes, obesidade. Ter enxaqueca pode ser sim um fator de risco para outras doenças, já vimos aqui, entre elas, o fator de risco para AVC. Tem ouvinte na linha, bom dia. Alô?
Bom
alô?
Dia.
Alô, quem fala?
Bom dia.
Oi.
Cleide.
Oi, Cleide, sua dúvida.
Cleide, eu também tenho enxaqueca, só que a minha enxaqueca, ela se ataca só de um lado, né? Uhum. Eu não levo, graças a Deus, não levo nem 15, nem mais dias, entendeu? Eu tomo cefale. Mas assim, quando ela ataca, eu fico ruim mesmo. A luz, o barulho, tudo incomoda.
Tá.
Aí eu fico um bom tempo, assim, descansando, aí ela passa. E o café também, né? Que eu era dependente, mas sofri muito com a minha libertadinha.
Ok, obrigada, tá? Vamos comentar assim sua participação. Última participação de hoje, Ivan, bom dia. Caiu a ligação, o ouvinte pode, claro, voltar a ligar. 3328-7666, bom dia. Caiu também, alô?
Alô, bom dia.
Quem fala?
Patrícia.
Oi, Patrícia, me achará, bom dia, sua dúvida.
Bom dia. Eu gostaria de falar com a médica.
Doutora Luciana, doutora pode Luciana. Perguntar.
É, doutora Luciana, sim. É porque quando eu fico assim, menstruada, eu tenho muita enxaqueca, e a minha enxaqueca... ela começa com uma parte do rosto e começa assim, a minha visão fica chuviscando e de repente fica tudo branco. Por alguns instantes eu perco a visão. E aí eu gostaria, né, de saber da senhora se isso é algum problema assim mais grave ou é normal da enxaqueca. Vem com náuseas. Eu sinto náuseas, né? E às
ficou
vezes
claro.
Eu sinto um pouco de fraqueza também.
Tá bom, obrigada. Fico ouvindo aí, tá? Resposta, tá. Beijo pra você, melhora sempre.
Pronto, respondendo Patrícia. Esse sintoma que você tem, né, visual, se sempre está precedendo a sua dor de cabeça, né, do período menstrual, e você já conhece bem esse sintoma, muito provavelmente é uma aura de enxaqueca, né, que é aquilo que a gente comentou. Que pode ter essa alteração visual mesmo. Habitualmente é de um lado só da visão, mas pode acometer os dois lados. Então, se você já teve mais do que dois episódios desses, são episódios que duram poucos minutos, né? Muito provavelmente são a hora de enxaqueca, a gente não precisa se preocupar. Agora, se é uma situação em que você sempre teve uma dor do tipo enxaqueca, e pela primeira vez você teve um sintoma como esse, você nunca tinha sentido anteriormente, aí é interessante buscar uma assistência para a gente dar um diagnóstico diferencial. Porque pode estar acontecendo algum outro tipo de doença associada.
Luciana, antes das considerações finais, também dicas de como prevenir, né? Se é que podemos prevenir a enxaqueca ou crise de enxaqueca, existem alguns estudos que já associam a questão da enxaqueca prolongada, né, crônica, com alteração cerebral, né, permanente. Alguns exames de ressonância, por exemplo, indicam que os pacientes podem ter algum tipo de lesão. De fato, essa enxaqueca pode comprometer funções cerebrais, questões cognitivas. O paciente com enxaqueca precisa ter também esse tipo de preocupação?
Sim, as pessoas que têm crise com frequência, principalmente essas crises com aura, como a gente comentou, né, durante a aura da enxaqueca, há uma hipoperfusão em determinadas áreas do cérebro e justamente isso que causa os sintomas da aura. Se isso se prolonga e se isso é muito recorrente, podem gerar algumas lesões isquêmicas que muitas vezes vão ficar sintomáticas, né? A pessoa não vai ter um AVC propriamente dito, ela vai ter uma lesão que, se você faz uma ressonância, você pode flagrar essas lesões de pequenos vasos, né? E isso, ao longo de muitos anos, pode trazer algumas repercussões, sim. Ou aquela aura que se prolonga por muito tempo, pode provocar um infarto cerebral mesmo, né, como AVC, como a gente tinha comentado.
Então,
pessoas que têm aura não podem fumar de maneira nenhuma e não devem fazer uso de hormônios, como as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal ou usam de anticoncepcional oral.
Aí, então, enxaqueca não é só dor de cabeça. Definitivamente, depois dessa entrevista, creio que você não terá mais dúvida e vai se cuidar, não vai negligenciar, fica apenas tomando analgésico, mas vai procurar, de fato, a orientação de um profissional, na rede pública ou na rede privada. Quero agradecer a Luciana Barberino, neurologista, as suas considerações finais. Muito obrigada pela presença.
Obrigada, Patrícia. Obrigada, ouvintes. Chamar só a atenção de que a dor de cabeça é muito frequente, pode ser incapacitante no caso da enxaqueca e tem tratamento. Então busque um tratamento profilático que pode ser medicamentoso ou não medicamentoso, mas a qualidade de vida de quem tem enxaqueca pode melhorar se você buscar ajuda. Então não sofra em silêncio, né? Busque um neurologista.